Fala, gurizada medonha! Começando mais um episódio do meu, do seu, do nosso...
Humor Gratuito!
E hoje, como prometido, vamos de True Crime, sim! A nova moda dos episódios, as pessoas... amam, clamam, pedem, elas precisam de episódios muito pesados envolvendo relatos reais. E é isso que eu vou trazer aqui. Tal qual é o foco aqui do nosso podcast. O foco vai ser numa história que aconteceu muito próxima a mim e a meus amigos, meu irmão e meus amigos de infância lá de Porto Alegre. Essa história ela ocorre no final da década de 90. Estamos falando ali de 99, virada para os anos 2000. Infelizmente, envolve um amigo de infância, tanto meu quanto do meu irmão. Para contextualizar as coisas, eu vou usar alguns áudios compartilhados comigo do meu irmão e de um outro amigo meu de infância. A história envolve um amigo nosso. Eu não vou mudar o nome dele. É de conhecimento de quem já me... né, quem me conhece há muito tempo, já ouviu essa história mais de uma vez contada por mim, envolve o Júnior, que tem o apelido de Kid.
Pô, meu, o Kid era o Júnior, né? Só que eu não me lembro o nome dele, do Júnior, porque era o nome do pai dele, né, que era Fulano Júnior, nós chamamos ele de Júnior. E o apelido dele ficou de Kid por causa do jogo Kid Jamelão, sabe? Do Mega, que ele jogava demais, e botaram o nome dele de Kid, o apelido dele de Kid. O meu é Billy, foi o Zé Louco que colocou, que era tão louco o Zé Louco, em vez de botar Willy Caolho, que era dos Goonies, que era o Willy Caolho, ele botou Billy Caolho. E aí, eu era guri, fiquei brabo, mas só ficou o Billy, né? É isso.
Kid era na realidade muito mais amigo do meu irmão do que meu, por conta da diferença de idade. Ele é contemporâneo do meu irmão. Meu irmão é 7 anos mais velho do que eu, né? Então, assim, meu irmão tinha o grupo de amigos dele, eu tinha o meu. Eu era muito mais amigo do irmão mais novo, do Júnior, né? O Fabiano. Mas num determinado momento, meu irmão acabou se afastando de alguns amigos dele. E eu meio que herdei esses amigos por questões de gostos em comum, jogar RPG, jogar PlayStation, né? Assuntos sobre ficção científica, coisa e tal. E o Júnior, cara, foi uma das pessoas que me apresentou o primeiro conceito de física quântica. Então, assim, o cara era um cabeção, velho. O cara era um nerd... eu não sei nem como classificar... o tão nerd que ele seria. Ele poderia ser um personagem ali coadjuvante de The Big Bang Theory, facilmente. Muito inteligente, muito esforçado, e que tinha algumas particularidades, né? Ele queria muito entrar para a escola da aeronáutica, né? O sonho da vida dele, ao contrário de algumas pessoas, né? Entrar na faculdade, fazer medicina, direito, coisa e tal, ou ser um grande jogador de futebol, o dele... era entrar na escola da aeronáutica, não necessariamente para ser um piloto, mas talvez um engenheiro de aviões e coisas do tipo. E ele estudava muito para isso. Ele era muito conhecido também por um vigor físico muito diferenciado, né? Tanto ele quanto meu irmão e o grupo de amigos do meu irmão, eles tinham por hábito jogar muito futebol direto. E ele era um cara que se destacava porque raramente ele saía, né? Raramente ele era substituído. Ele jogava 2, 3, 4, 5 partidas em sequência lá e tava de boa.
Aquele cara era um ninja.
Ele era um ninja. E outra coisa também, ele era um cara muito pacífico, mas uma vez que mexessem com ele, ele tinha uma explosão de raiva muito repentina, era tudo muito rápido, era... Um estalo de dedo, ele ia de 0 a 100 e... enfim, era muito complicado.
Ele nunca fez nada pra ninguém. O dia que fizeram contra ele, ele foi lá e exterminou os negros.
Ele exterminou como?
Ele pegou, acho que o Fuligi e o Duda e pá, e tocou os negros pra cima.
Um soco chute. Ele era muito ninja.
Eu vou adiantar alguns fatos aqui da história para que o episódio não fique muito arrastado e vocês acabem perdendo o interesse e a gente chegue logo no ponto do true crime, né? Do crime de fato que aconteceu e como que isso se deu. E o fato é, né? Como eu disse, o Júnior, ele queria, porque queria muito entrar para a escola de aeronáutica do Rio Grande do Sul, e para isso ele precisava estudar. Só que bem nessa época que ele queria fazer isso, que ele queria entrar e fazer parte, ele tinha conseguido, olha só o tempo, né? Vou entregar a minha idade agora. A gente tava jogando PlayStation 1 e ele conseguiu uma cópia do Diablo. Acredito eu que vocês todos saibam do que se trata. O jogo Diablo é um RPG e tal. Tu vai lá pra lutar contra o Diablo, óbvio, né? Não vai lutar contra um anjo, né? Só que assim, como era um jogo pirata, tu não conseguia salvar o jogo. Olha o detalhe. E quem já zerou Diablo sabe que ele é um jogo muito complicado, porque ele demanda muito tempo, mas é muito tempo mesmo, assim. Eu acho que se a gente fosse jogar sem parar, levaria ali em torno de 12 a 14 horas ininterruptas para que a gente conseguisse chegar até o final do jogo. Então vamos lá, para contextualizar. Estávamos jogando Diablo no PlayStation 1. Esse jogo não foi lançado, era uma versão pirata. Alguém pirateou, hackeou da versão do PC e botou lá no PlayStation 1. Dito isso, ele queria parar para estudar, então ele deixou o PlayStation comigo lá em casa e a gente combinou que aos sábados ele ia lá para casa para a gente jogar um videogame, ele comer uma pizza, dar aquela pausa nos estudos para o cérebro do cara não fritar. A minha mãe, viva à época ainda, né? Ela gostava muito dele, assim, porque ele, como eu disse, ele era um cara muito inteligente, então assim, a gente conseguia conversar de tudo com ele, sobre tudo. Então, assim, ele era uma companhia muito agradável. E também era certeza, né, que a minha mãe tinha que sábado à noite eu tava em casa e não na rua fazendo as coisas que eu não vou falar o que eu fazia para não ser processado pelo Estado lá do Rio Grande do Sul. Vamos deixar esse assunto para outra hora, em outro momento. Pois bem, e a gente começou a tentar zerar o jogo, né? Foi uma missão que a gente assumiu. Vamos zerar Diablo, vamos terminar esse jogo antes que eu consiga fazer a tal prova para entrar na escola de aeronáutica. E nos comprometemos com isso. E foram 2, 3, 4, 5 meses a gente tentando zerar o jogo, até que em um determinado momento a gente conseguiu chegar ao final do jogo. A gente conseguiu chegar no Diablo, de fato. Só que a gente levou uma surra, assim, a gente morreu, né? E como eu disse, não dava para salvar o jogo. Então, assim, foram 14 horas jogando ininterruptamente e a gente morreu. E algo que me chamou muito a atenção foi a maneira como ele disse e o que ele disse quando isso aconteceu.
A gente nunca vai conseguir vencer o diabo.
Ponto. Ele não disse diabo, ele disse o diabo. E isso mexeu comigo, assim, tipo, era umas 13h30 da manhã já. Eu falei, cara, bora, né? Bora desopilar, relaxa aí e tal. E aí ele tinha me dito: olha, essa é a última vez que eu venho aqui na tua casa. Agora eu vou focar em estudar, eu tenho mais 2 meses para estudar para a prova e entrar na escola da aeronáutica. Porra, eu fiquei chateado, era um amigo, a gente tava com uma rotina legal, todo sábado se encontrava, comia uma pizza, jogava, conversava e tal. E era o meu amigo mais inteligente, assim, então eu aprendia muito com ele toda vez que a gente se encontrava para conversar. Pois bem, passou 1, 2, 3 semanas e eu não tinha mais notícia do cara, né? E aqui entra o que eu disse da meia culpa, né? Eu deixei quieto, assim, porque na época eu pensava muito do tipo: o cara não quer ser incomodado, o cara quer estudar, o cara quer passar na prova. Não é uma prova fácil, não é uma situação simples na qual ele está se colocando, então não tenho muito o que fazer. E cara, passou mais tempo, passaram mais dias, mais semanas, e eu comecei a me preocupar, porque ele estava sumido e eu não via mais ele normalmente na rua. E eu me lembro que chegou o inverno, e quem conhece o inverno de Porto Alegre sabe que, cara, tem dias que é desumano, assim, 2, 3 horas da manhã é impossível tu tá na rua. Só um retardado como eu e os meus amigos, com uma garrafa de 5 litros de vinho, para ficar lá enchendo o cu de cachaça e falando bostas 3 horas da manhã, sem nada para fazer, porque a gente era um bando de moleque. Pois bem, numa dessas madrugadas, eu me lembro até hoje a hora, velho, eram umas 2h30 da manhã. A gente estava terminando a segunda garrafa de 5 litros de vinho. E eu tava muito puto, porque na época eu fumava cigarro e tava acabando o meu cigarro. E o posto mais próximo onde eu poderia comprar cigarro era muito longe, assim. Então, tipo, cara, eu tava muito puto, tipo, porra, eu não queria ir dormir, eu queria fumar mais um cigarro e tal, não sei o quê. E o papo tava legal, assim, a gente tava conversando aleatoriedade sobre ufologia e coisas do tipo. Quando estávamos todos muito bem agasalhados, passa o Júnior do outro lado da rua, dentro do condomínio fechado no qual a gente morava lá em Porto Alegre, de regata e bermuda. De regata e bermuda, no inverno de Porto Alegre, em agosto, devia estar uns 5, 6 graus de madrugada. Eu parei assim, olhei e falei, cara, eu tô muito bêbado, tá ligado? Porque eu não tô vendo isso, né? E a galera que tava comigo, todo mundo parou pra olhar pro cara, tipo assim, velho, o que tu tá fazendo 2 horas da manhã de regata e bermuda no inverno, seu louco? Tu bebeu? Eu sabia que ele não bebia, ele não usava droga, ele não fumava, ele não fazia absolutamente nada, assim. Na realidade, eu era a má influência na vida do cara, né? E aí eu fui lá conversar com ele, tipo, cara, tu tá bem? O que que houve, né, velho? De onde é que tu tá vindo? Quem é de Porto Alegre vai pegar a referência do local. Morávamos no Jardim Botânico, no Petrópolis. Ele estava vindo a pé da Lomba do Pinheiro. Marcos, o que é a Lomba do Pinheiro? Cara, é um lugar no, na puta que pariu. É, cara, é muito longe, assim. Da onde a gente morava, era muito longe. Marcos, me dá um referencial. Porra, se fosse Brasília, pra dar um exemplo, é mais ou menos como se ele estivesse, sei lá, vindo a pé de Sobradinho em direção ao Guará, por exemplo. Cara, é uma distância desumana pra pessoa fazer a pé. É uma distância que não tem justificativa de tu fazer um trajeto como esse, essa distância, na madrugada, no inverno de Porto Alegre. Eu vou ter que salientar isso muito para que vocês entendam a gravidade da situação, para que vocês comecem a perceber a virada de chave complexa que a gente vai ter nessa história. Ele falou isso para mim, eu não entendi se eu tava muito bêbado e eu tava alucinando, mas os meus amigos chegaram perto, perguntaram, ele confirmou que ele estava vindo da Lomba do Pinheiro e foi para casa. Cara, eu virei o vinho, assim, eu falei, velho, esse cara tá louco, cara, tipo, que porra, que ele tá fazendo da vida dele, né? Ele não tava estudando e tal, não sei o quê. E aí eu comecei a ir atrás do cara, né, pra conseguir conversar com ele e entender o que tava acontecendo. Será que ele tava frustrado, ele não ia conseguir fazer a prova? E isso liberou ali, virou uma chave de que, tipo, ah, foda-se a vida, eu vou fazer bosta, sei lá, né, enfim. E eu comecei a ficar preocupado e eu não conseguia encontrar ele em nenhum momento, assim. Pois bem, a partir de agora vai ficar pesado os relatos. Eu preciso que vocês entendam que parte deles eu estava lá quando aconteceu e partes foram me passadas e eu sei que as pessoas não tinham por que mentir. Beleza? Pois bem, uma bela tarde eu estava na portaria do meu prédio fumando um cigarro, pensando na vida, né, vendo as pessoas passando na rua, esperando alguém descer com um chimarrão, porque era uma coisa que eu gostava, fumar um cigarro, tomar um chimarrão, combina ali de fazer alguma loucura mais tarde. Quando chega ele, esse meu amigo, o Júnior, ele chega com um caderno na mão e com um sorriso no rosto. Eu, pô, legal, né? E aí, Júnior, como é que tu tá e tal? Cara, deixa eu te contar, velho. Eu fui lá ver meu pai. Essa informação é muito importante, prestem atenção. Eu fui lá visitar meu pai em Canoas. Pra quem não conhece, Canoas faz parte da região metropolitana de Porto Alegre, é próximo a Porto Alegre. Não me assustaria de alguém chegar a dizer pra mim, olha, fui até Canoas. Tipo, tá, beleza. Enfim, como, sei lá, se fosse Rio de Janeiro, a pessoa foi a Niterói. Entende? Tipo, não é nada muito absurdo. Ah, fui lá falar com meu pai e fui agradecer ele porque ele me deu os números da Mega Sena e eu ganhei. Eu olhei assim, falei, caralho, velho, tu ganhou na Mega Sena, cara, que do caralho, velho, tipo, porra, parabéns, velho, tu não vai mais precisar se preocupar com as contas e tal, parará, e pô, não vou nem precisar te devolver o PlayStation, agora tu pode comprar a Sony se tu quiser. Zoando, né, galera? Beleza, tu ganhou na Mega Sena, né? vamos comemorar e tal, não sei o quê. Não, não, eu tenho que antes terminar um relatório e uns desenhos que eu tô fazendo. Desenho. E aí ele abre um caderno. Ele abre o caderno e tem um desenho no caderno como se fosse uma constelação, assim, né? Uma constelação, e tinha um nome muito grande escrito Gabriela. Quem era a Gabriela? Nós não tínhamos uma Gabriela em comum para que eu pudesse pensar, porra, é a Gabriela X, é a Gabriela Z, é essa, é aquela. Gabriela, eu falei, cara, quem é a Gabriela? Ele, não, a Gabriela que mora ali no bloco B, no prédio B, né? E eu, tá, bom, até onde eu sei, a Gabriela, primeiro, ela não mora mais aqui. Segundo, ela tinha namorado. E terceiro, ela é muito nova pra ti, tipo, não faz muito sentido. E aí tava escrito embaixo, assim, né? Acreditem, galera, isso não é inventado, tá? Eu li isso no caderno do cara. É, para se fundir ao universo e ficar maior que Deus, é necessário sacrificar o amor. Eu olhei aquilo, assim, ele é um cara muito inteligente, como eu já disse diversas vezes aqui, mas ele não era um cara dado a poemas e poesias e tal. Eu fiquei meio, cara, que porra é essa, né? Não, cara, eu tenho que encontrar a Gabriela. Porque meu pai mandou, isso não vai acabar bem. Não termina a frase, não termina, por favor. Eu tenho que encontrar a Gabriela pra fazer o que meu pai me ensinou. Eu, tá, cara, e o que que teu pai te ensinou, velho? Não, que eu vou ser maior que Deus. Eu, puta merda, não. Tá, ele nunca bebeu, ele deve ter tomado uma cachaça e tá muito louco. Porque, cara, não faz sentido. Lembrem a parte importante. Ele falou que o pai dele tinha ensinado ele. Beleza? Ok. A minha vida toda, eu só conhecia o irmão dele mais novo, que era o meu amigo, a mãe dele e a irmã dele. A irmã dele que era do meio, né? No caso, o Júnior, o mais velho, a irmã e o Fabiano. Nunca tinha visto o pai dele. Mas, na minha cabeça, eu que sou o filho de pais separados, pra mim era muito comum. Tipo, nunca vi o pai do cara, então o pai do cara mora em outro lugar, em outra cidade, não é próximo. Foda-se. Tá, eu fiquei com aquilo na cabeça e ele foi embora, ele simplesmente sumiu e eu quase queimei a mão com o cigarro pensando, velho, que porra é essa que acabou de acontecer? E aí chega o Fabiano, meu amigo, que não morava mais ali, ele tava morando em outro lugar com uma namorada. E aí eu perguntei pra ele, cara, como é que tá teu pai, assim, e tal? Ele, cara, meu pai tá morto. Eu, como é que é? Não, meu pai morreu tem muito tempo. Meu pai morreu de câncer. Tá, então, olha só, deixa eu te falar uma coisa. Eu não quero que tu se preocupe, mas eu tô bem preocupado. O teu irmão acabou de chegar aqui, disse que foi a Canoas, encontrou o teu pai e teu pai ensinou algumas coisas pra ele que ele quer pôr em prática. Inclusive, ele quer pôr em prática com a Gabriela, que não é minha amiga, mas eu sei que tu conhece ela. E ela nem mora mais aqui, mas eu tô preocupado com o teu irmão. Só que o Fabiano, nesta época em específico, ele era um cara meio foda-se, assim, sabe? Tipo, não ligava muito pras coisas da vida, então ele tava cagando pro irmão dele. E entrou por um ouvido e saiu pelo outro. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Tipo, cara, o cara não tá bem, o cara tá com algum problema, alguma coisa aconteceu. Desse ponto em que eu falei com o Fabiano e a gente trocou essa ideia e ele ignorou por completo e eu fui pra casa pra esperar minha mãe, né? Eu tinha o costume de fazer o café da tarde pra receber minha mãe depois que ela chegava do trabalho, uma maneira de aliviar todas as outras coisas que eu aprontava durante a madrugada que ela não sabia. Deu-se um tempo de o Júnior ir até o andar acima do dele, ele morava no quinto andar, eu morava no oitavo. Ele foi no sexto andar e fez um pentagrama invertido na porta da vizinha de cima dele, que, curiosamente, era uma amiga em comum dele e do meu irmão, que ela não estava mais morando ali, o apartamento estava para alugar. Ele fez esse pentagrama e saiu. No que ele sai, outros amigos do meu irmão estavam descendo as escadas, acharam estranho ver ele ali e foram conversar com ele. Ele, sem razão alguma, deu uma bicuda em um dos caras, ele chuta um dos caras, ele desloca a perna deste cara com o chute, o cara cai no chão, e o outro sai correndo. Tipo assim, o cara tá louco, ele bateu na gente gratuitamente. Só que o cara, ao invés de correr para a escada, ele correu para o final do corredor para pedir ajuda. E quando ele viu a porta com o pentagrama, ele ficou com medo, né? Um pentagrama invertido, para deixar isso bem claro. O Júnior sai correndo e some. E começa uma caça ao Júnior dentro do condomínio e a busca por informações, o que que tá acontecendo. Ok. Nesse meio tempo, eu tinha uns outros problemas para resolver, acabei me ausentando. Quando eu volto pro condomínio, eu vejo que já tem uma comoção, alguma coisa tá acontecendo. E eu não entendi o que que era, afinal de contas eu não tava ali. Quando foram me explicar, a relação era...
Aí o dia que vieram prender ele, a polícia, esse cara, a polícia, ele fez assim, ó... Oh, Highlander! Todo mundo voou, tipo, que filme...
Toma força ali,
sobrenatural. Todo mundo voou.
Não, uma força sobrenatural. Voltaram os caras tudo com mais força pra poder segurar ele.
Conseguiram pegar algumas páginas do caderno do Júnior em que ele tinha uma lista de pessoas que ele precisava matar.
O Marquinhos estava no nome da lista.
Pera aí, agora é sério. Isso aqui é importante. É importante pra minha vida.
Meu nome não estava lá.
Não, teu nome não. Tá, só pra constar. Olha, gurizada, vocês que me conhecem já ouviram essa história de um amigo meu que achou que ia matar uma pessoa e ia virar Deus, se fudindo no inferno.
Por cima do prédio e pegava do outro lado.
Ele tinha uma lista. Vamos lá, conta a história aí.
O Marquinhos e o Biriva são as duas pessoas que eu conheço e estavam na lista. Esses dois. E a lista daí tinha a irmã dele. Começou pela irmã.
O Biriva também estava na lista.
O meu irmão.
Aquele outro, o Pinto lá, o...
É Fábio. O Juliano, Fábio.
Tava também na lista. E o outro também, um moreninho, que tinha a irmã dele, a Juliana, também estava na lista.
Na real, o Marquinhos, ele tem que agradecer o sistema que ele foi preso, cara.
Ele precisava matar uma série de pessoas para fazer um certo ritual que ele não especificava o que que era, mas que ele precisava fazer e que ele ia fazer. Obviamente, o bilhete que ele tinha da Mega Sena supostamente premiado não era premiado, era um bilhete velho, de uma aposta que sequer tinha sido feita. E ele tinha um caderno escrito um monte de coisas de um monte de mulheres. Enfim. E, cara... Ligou-se alerta, né? A gente tem uns loucos solto dentro do condomínio que quer matar pessoas. E a gente não sabe como que ele pretende fazer isso e se ele vai de fato fazer isso. Pois bem, foi feita a investigação, encontraram o caderno, encontraram a lista de pessoas, eu estava incluído, encontraram anotações em que ele dizia que ninguém poderia vencer o diabo. A frase que ele disse quando a gente tentou terminar o jogo, não conseguimos. Ele queria ser maior que Deus para poder se fundir com o universo e encontrar o pai dele. Ou seja, ao mesmo tempo que ele tinha encontrado com o pai dele, conversado com o pai dele, e o pai dele tinha, aspas, ensinado os rituais para ele, ele queria poder se encontrar novamente com o pai dele. Vai entender. Enfim, o caderno estava cheio de coisas estranhas, anotações bizarras, e ele foi declarado insano, ele foi declarado louco e foi para a ala psiquiátrica. Ele não foi preso, afinal de contas, aspas, ele não cometeu um crime até aquele dado momento. Ele agrediu um amigo, mas o cara não prestou queixa. Afinal de contas, era um amigo, estava descontrolado, ninguém entendeu a situação. Mas enfim, passaram-se alguns anos... A mãe dele conseguiu o direito à guarda. Ela conseguiu entrar com uma ação judicial lá para que ela pudesse ficar com o filho, já que aparentemente ele não apresentava nenhum tipo de risco à sociedade. Ele não tinha escrito mais nada, ele estava na ala psiquiátrica, estava medicado, estava tudo bem. Agora que o bagulho vai ficar louco. Vamos lá, deixa eu até dar um gole aqui, porque essa parte é foda. Pois bem, a mãe dele morava numa praia no Rio Grande do Sul. Numa casa um pouco mais isolada. E nessa casa morava a mãe dele, a tia dele e ele. Com medo de que ele pudesse ter algum tipo de surto ou ataque ou qualquer coisa, deixavam ele num quarto isolado.
A tia, ele tava na casa dele, ele pensava que tava num barco. E daí, nesse barco, ele ficava num quarto onde davam comida e ele achava que ele tava lá na masmorra. Tá, e daí ele achou... O que ele começou a pensar? Bah, tem ratos por aqui.
Não.
E daí ele achou que a tia...
Primeiro ele achava que ele era louco, daí ele virou louco mesmo.
Tá, sim. E daí tem ratos aqui nessa casa. E ele berrava, tem ratos. E a tia era quem dava comida e falava com ele. Coisa.
Até porque daí, o Kid não era louco. Ele era pelo certo. Ele só defendia quem tava pelo certo. Aí quando fizeram mal pra ele, ele fez maldade.
Posso falar na morte? Daí ele ficava nesse quarto achando que ele tava lá na masmorra lá e que ele só comia, que alimentavam ele. Ele começou a falar, tem ratos aqui, se entrar água, como é que os ratos vão fugir? É. Daí um dia a tia abriu a porta e ele tava com o machado, matou a tia machadada.
Mas na real ele não fez isso por maldade. Os negros tiraram a brisa do cara há muito tempo. Né? Tentaram prender o cara, acharam que o cara era louco, mas o cara tava certo no final. Só que daí a raiva dele foi matar todo mundo, né?
E um belo dia, por alguma razão, ele teve acesso à parte da casa que tinha ferramentas. Ficava no cômodo ao lado, onde tinha chave de fenda, né? Quem mora na praia, principalmente no sul, no inverno, acaba cortando pedaços de lenha para fazer uma fogueira, para usar o fogão a lenha. Pois bem, então tu tem serra, tu tem alicate, martelo, bigorna, machado. E numa dada noite, ele teve acesso a esse quarto. E quando ele foi até o quarto, ele trouxe o machado para o quarto dele, sem que as pessoas vissem que ele tinha levado o machado para o quarto dele. E na hora em que foram dar comida para ele, ele comia sentado num canto do quarto, ele disse que ele estava com medo porque tinha muitos ratos na casa e que ele precisava se livrar desses ratos. Só que quando ele foi atacar um dos ratos, na realidade ele mirou na tia dele. E eram muitos ratos que ele estava vendo. Ele deu muitas machadadas na tia dele. É óbvio que ela veio a óbito, né? Não teve chance, não teve socorro, não teve tempo de chamar uma ambulância e salvar ela. E ele acabou matando a tia a machadadas. Na mesa de jantar, com a mãe dele olhando, tudo sendo feito na hora, na frente dela, enquanto ele estava tentando se livrar de ratos. Gurizada Medonha, chegamos ao final de mais um episódio aqui no meu, no seu, no nosso
Humor Gratuito.
Espero muito que vocês tenham gostado deste episódio. Fica aí o canal aberto, vocês podem entrar em contato comigo tanto pelo Instagram do Horror Gratuito quanto pelo horrorgratuito@gmail.com. Mandem para mim as suas histórias, vamos dividir os nossos relatos sobrenaturais, coisas medonhas que aconteceram, e a gente se vê na próxima semana. Muitíssimo obrigado, beijo, abraço, tchau e até mais.